Então anota essa aí que tá valendo, hein? 7h52, sabadão, tem mais quinhentão pra você. Aqui no Distrito Federal, as oportunidades estão disponíveis nas agências do trabalhador nesta segunda-feira. Tem candidatos, tem vagas aí para diferentes níveis de escolaridade, com ou sem experiência, salários variando conforme a função, podendo chegar a R$4.500 por mês, além de benefícios. Os interessados em participar dos processos seletivos devem cadastrar o currículo pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, ou então comparecer a uma das 16 agências do trabalhador no Distrito Federal. Atenção, William, telefone final 6330. William, 6330. Ganhando parte de convites pro filme Todo Mundo em Pânico e o boné da Rádio Metrópolis. Eles já estão na área: Estevão Damasio, James Costa, Josi Silva, Bárbara Michelini e Márcia Paravise. É o Conexão Metrópolis desta segunda-feira, 6 de julho.
Estevão Damasio, aqui na Rádio Metrópolis.
8 horas, olá, bom dia, bem-vindos, bem-vindas. Hoje é segunda-feira, segundão, hein? Dia 6 de julho, tá no ar o nosso Conexão. Notícias, reportagens, prestação de serviço, clara atualização do nosso portal Metrópolis e a nossa interação direta. 8220-1041, sempre disponível para você participar. Pessoal, hoje não tem como fugir, né? Todo mundo ralando, literalmente. Vamos lá. Duas preocupações. Primeira delas, a banalização da derrota e da forma limitada de jogar da seleção brasileira. E não é de hoje. Abre mão de jogar bonito e se contenta com 32% de posse de bola. Como destacou um comentarista ontem, a seleção rejeita a bola, deixa a bola com a adversária. E passamos literalmente a bola para os europeus. Eliminados pela França, Bélgica, Croácia e agora Noruega. Nas oitavas de final. Gente, tem mais 2 semanas de Copa sem Brasil, tá? Enfim, cada vez mais cedo. Na sua opinião, o que deve mudar radicalmente na CBF para que um dia resgatemos nosso DNA, nossa essência? Quem sabe para a próxima Copa? Gente, próxima Copa eu vou ter quase 60 anos. Putz, grila! Eu vou ter 60 anos na próxima Copa.
Não conta assim, não. A gente fica triste.
Pois é, meu querido. Não tem jeito de fugir, não. Enfim, outra preocupação. que quero dividir com os senhores e com as senhoras. A pressão de Donald Trump, noticiada pela imprensa, sobre o presidente da FIFA, que fez a entidade, pasmem, anular o cartão vermelho do astro-americano Folarin Balogun, que vai entrar em campo hoje à noite contra a Bélgica. Um precedente perigosíssimo e que mostra os reais interesses da dona FIFA. Ai, ai, ai. Bom, deixa eu repetir a pergunta então. Na sua opinião, o que deve mudar radicalmente na CBF para que resgatemos nosso DNA, nossa essência, quem sabe para a próxima Copa? 8220-1041, tá no ar. Hoje vale 600, ó. Tô inflacionando o prêmio.
Que foi, rapaz?
Hoje um vale de R$150 para ser consumido na hamburgueria Foster's Burger.
Oh,
é, hambúrguer é bom, hein? R$150 para serem consumidos na hamburgueria Foster's Burger, porque a vida continua. Bora. Com Copa, sem Copa. Eu não fiquei triste, não. Eu confesso que eu não apostava no Brasil, Hexa. Uhum. Mas sair nas oitavas também é demais, né? Pelo menos chegar à semifinal, né? Pensava em enfrentar, já, sair nas oitavas. Você vai assistir Brasil e Inglaterra sábado aonde, James?
Eu? Onde? Ai, ai. Só no sonho.
Onde vocês vão assistir Brasil e Inglaterra?
Sonho. Dormindo.
Dormindo. Entra em contato conosco, 8220-1041. Tô aguardando a sua participação.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Primeiro destaque, Maísa França. Bom dia, Maísa.
Oi, Estevão. Bom dia a todos aí no estúdio. Meu primeiro destaque aqui no Conexão Metrópolis é pela região do Lago Sul, onde a DF-001 está congestionada, complicando principalmente a saída de São Sebastião. Nesse ponto, a via comercial facilita a conexão com o Jardim Botânico. Mais à frente, sair pela ponte Onestino Guimarães é o melhor caminho por hora para conectar com a L4. Um compacto elétrico com multimídia de 14,6 polegadas e 310 quilômetros de autonomia. Confira esse lançamento na GAC Jorlan Motors, Aeroporto Alcia, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Muito mais, temos outros assuntos, afinal, conexão não é só Copa do Mundo, claro. Por exemplo, classificação do Comando Vermelho e do PCC como terroristas pode resultar em ação militar dos Estados Unidos em território brasileiro.
Pois é, o temor foi admitido pelo Itamaraty em documento assinado pelo chanceler Mauro Vieira.
Falando em possível interferência externa, o Ministério Público Federal abriu investigação contra a OpenAI, é a criadora do chat GPT.
Um concurso da Big Tech buscou por tesouros na Amazônia e ofereceu até US$250 mil para quem achasse sítios arqueológicos inéditos na nossa Amazônia. Que coisa!
Ainda no cenário internacional, mas com reflexo no nacional, vai ser realizada hoje, nos Estados Unidos, audiência pública sobre a investigação que propôs 25% de tarifas a produtos brasileiros.
Pois é, a sessão é aberta ao público e reúne pessoas físicas, empresas e entidades também brasileiras.
Um dos participantes será Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência. Ele adiantou que nesta audiência vai defender o Pix.
O governo Lula enviou na última semana um documento rebatendo as acusações de práticas irrazoáveis. Mas mudando de assunto, o mercado de canetas emagrecedoras movimentou mais de 10 bilhões de reais nos últimos 4 anos aqui no Brasil.
E no DF, uma crise que parece não ter fim. As ações do BRB, que já custaram R$ 107,00, chegam ao valor de R$ 3,00.
Nossa senhora, é mesmo?
Diferença gritante.
As ações do BRB, vale repetir, já custaram R$ 107,00. Hoje o valor de cada ação é R$ 3,00?
Exatamente, Estevão. É.
8:08, falando em Banco Master, a justiça bloqueou uma mansão de R$ 100 milhões de Daniel Vorcaro em São Paulo.
Essa decisão afasta qualquer interessado que passa a estar ciente de que pode perder o imóvel em processo do qual não é parte.
Eu tava de olho nessa mansão de 100 milhões.
Que pena, Estevão. Não vai ser por agora.
É, não vai ser, não.
E ainda no judiciário, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, prorrogou a prisão domiciliar humanitária do ex-presidente Jair Bolsonaro.
8:07, deixa eu provocá-los novamente, provocá-las. O que você acha que tem que mudar radicalmente depois do fiasco da seleção brasileira na Copa ser eliminada nas 8? Só faltava ser eliminada nas 16avos, né? Que estreou. Pelo menos foi nas 8avas, né? Mas enfim, o que deve mudar radicalmente na CBF? Para que resgatemos nosso DNA, nossa essência para a próxima Copa. Vamos deixar de copiar os europeus. Vamos tentar jogar bonito. 8220-1041. Estou aguardando a sua participação, a sua opinião, a sua crítica, a sua sugestão ou o seu elogio, quem sabe. Vamos voltar aos destaques. No Rio de Janeiro, mais um caso de estelionato amoroso. Uma delegada aposentada chegou a transferir R$1 milhão para argentino que fingia ser herdeiro árabe. Ah, essa eu quero até. Eu queria ouvir a voz desse argentino fingindo ser um árabe. Você já imaginou isso?
Rapaz, o que o amor não faz, né?
É, pois é.
E sabe aquela música grudenta que não sai da cabeça? Cientistas dizem que é possível tirá-la de lá por meio de algumas técnicas.
Ah, não, então eu sou o primeiro da fila a entrar nesse curso aí. Não aguento mais.
A gente vai contar já já.
Tem muita música grudenta aí, né? Não tem? Muita tem alguma chiquinha. Aí?
Oh, se tem.
Tem alguma aí que você pensa aí, resgate?
Da atualidade, agora...
Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego.
Essa já foi durante
chiclete
Michel
Teló.
Nossa
Michel Teló.
Senhora.
Essa é dura.
Essa aí.
É. É isso, vamos lá, né? Segundo. Todos esses assuntos e muito mais no Conexão Metrópolis, que está apenas começando.
Conexão Metrópolis, com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
Já temos?
Temos. Vamos lá?
Bom dia, Lucão.
Bom dia, Lucão.
Bom dia. Aqui é o Ítalo de Sobradinho. Olha, triste com a derrota nossa de ontem. Mas é isso. Sem tentar arrumar fase, o Brasil deu mole. Perdeu muitas e muitas oportunidades. Agora levantar a cabeça e esperar mais 4 anos aí, né? Tô saindo de um plantão.
Opa.
E começando um novo emprego hoje.
Aí, garoto.
Agora eu sou o Július. Dois empregos. Vamos pra cima.
Valeu, vamos pra cima. Algumas considerações. Eu tava assistindo o jogo ontem, claro. E aquele gol anulado no início, você lembra? Gol anulado no início do jogo. Ali já mostrou o que o jogo poderia ser. E expôs as falhas da falta de um meio-campo pegador do Brasil. A defesa brasileira atuou desde o início, nos jogos menos complicados, na primeira fase, com a defesa muito exposta. Tá. Outro ponto que me chamou a atenção. Anulou o gol, tudo bem. Outro ponto que me chamou a atenção. O que o Rayan estava fazendo ao marcar num escanteio o Haaland? Aquilo me assustou.
Eu não entendi também.
O que o Rayan estava fazendo marcando o Haaland? Não era o Gabriel que conhece o Haaland e depois tomou o gol ali nas costas dele, mas ele é que deveria estar grudado no Haaland, não é?
Sim, a todo momento, já conhece.
O Rayan estava marcando o Haaland. Ali também a coisa já não estava legal. E aí quando entra o Neymar, desarranja o time. O caldo desandou ali. Porque a partir da entrada do Neymar, o Endrick, que perdeu um gol, não dá pra crucificar o Endrick, mas ali era o Endrick que a gente esperava. O Endrick joga apostando velocidade com os defensores adversários. Você enfia a bola pro Endrick, ele faz o gol. Não fez. Perdeu inacreditavelmente aquele gol. Aí entra o Neymar. Depois que o Neymar entrou, onde o Endrick... Gente, eu procurei o Endrick no campo. O Endrick sumiu. Eu não sei se ele estava na direita, se ele estava na esquerda. O Neymar como falso 9 não deu certo. Não deu certo. E o Gabriel, o zagueiro do Arsenal...
Meu Deus.
Infelizmente, marcou a bola e esqueceu do Haaland. Enfim, uma série de erros. Não foi a série de erros não surgiu ontem, não. Eu, particularmente, não estava contando com o Hexa, gente. Eu acho que quase ninguém estava contando com o Hexa. O que dói é sair nas oitavas. E isso está sendo banalizado. Nós estamos virando fregueses dos europeus. Eu vou repetir. França, Bélgica, Croácia e agora Noruega. Noruega não está na prateleira de cima do futebol europeu. Muito pelo contrário. Croácia não está na prateleira de cima do futebol europeu. E Bélgica não está. A única seleção europeia que nos desclassificou nas últimas Copas é a França, que está na primeiríssima prateleira. É. O restante dava para ganhar, né? Dava para ganhar. Mas enfim, vamos pensar no próximo ciclo. Mais uma participação, daqui a pouco as meninas entram. Vocês estão na geladeira, né?
Tá frio.
Vocês vão ficar até a, vocês vão ficar até a Copa de 2030.
Jesus, meu pai.
Para aprender a secar o Brasil.
E ele disse que não estava triste.
Estevam, bom dia, Metrópolis.
Tudo bem?
Bom dia.
Estevam, na realidade, o tal do Vinícius Júnior pipocou. Porque o artilheiro da seleção brasileira não pega a bola para bater o pênalti.
Aquilo foi um absurdo.
O Casimiro também pipocou. Porque o capitão da seleção brasileira tinha que chamar a responsabilidade para bater o pênalti. O Brasil precisa de um líder. O Neymar, ele pegou a bola e bateu o pênalti. Falou pro goleiro: onde você quer, meu querido, que papai vai colocar onde você quiser.
Papai, olha.
E o Neymar poderia errar o pênalti e ainda ser mais criticado ainda. Então é um jogador que decide. É o líder, é o Messi, é o Cristiano Ronaldo, é o Mbappé. O Vinícius Júnior era o líder do Brasil e pipocou.
É o
fase de grupos, é um leão. Mata-mata é um gatinho.
O Vinícius Júnior pegou a bola, era normal, era natural que o craque bata o pênalti.
É.
Ele entrega a bola pro Bruno Guimarães, eu não entendi. E tá essa polêmica até hoje, porque a explicação do filho do Ancelotti, depois do papai Ancelotti, não dá pra digerir. Não, depois o Ancelotti podia entrar aí, hein? O ouvinte que imita o Ancelotti podia entrar hoje.
Cadê ele?
Esse é o Alexandre.
Entra aí, meu querido.
Alô, Alexandre.
Seguinte.
Alexandre.
Fizemos uma estatística no último ano. E aí nós tínhamos Neymar, que não estava em campo, né? Nós tínhamos o Bruno Guimarães, era a terceira opção, viu? Que estava em campo. E aí, pelo fato, o Vinícius Júnior nem estava entre os quatro melhores cobradores nas estatísticas da família Ancelotti. E aí, foram na estatística, o único que estava na lista dos melhores batedores em campo era o tal do Bruno Guimarães.
Nossa.
Que tem uma polêmica aí, parece que ele bateu na carreira dele 3 ou 9 pênaltis, tem essa polêmica, não importa. Bateu muito pouco pênalti na carreira dele. E não era o jogador para bater pênalti no primeiro tempo. Se o Brasil faz aquele gol, dificilmente eu acho que a Noruega virava. Seria outro. Era o Vinícius Júnior que tinha que bater aquele pênalti. Mas enfim, agora não adianta chorar o leite derramado.
O que o pessoal fala é que nunca mais a gente vai ter uma seleção igual a de 94, a de 2002. Eu não lembro nem de uma e nem de outra, mas...
E outro ponto a se lamentar foi a atitude do Neymar no pênalti. Ali ficou exposta a vaidade e o individualismo do menino Ney. Ele quis, perdendo o jogo, não importa se faltavam 40 segundos. O que, que ele tinha que fazer? Ficar brigando com o goleiro por ego? Não. Bateu o pênalti, fez o gol, pega a bola e corre desesperado para colocar a bola no meio de campo. Dá a saída. Não.
Perdendo, vai provocar.
Eu sou o fodão. Comigo você não brinca, né? Eu escolho o canto.
Não era o momento pra isso.
Não era o momento pra isso, mas ali realmente eu dou razão a você, dona Josi. Insiste em chamar o Neymar de menino Ney.
E insiste em ali... falar que não lembra da Copa de 2002.
Não lembra.
Mas essa Copa você não vai se esquecer de jamais.
Essa não. Ô Estevão, ficou claro também que a gente tem que trabalhar as questões físicas, de posicionamento, que também teve muito erro, né? Até o Hendrick que estava deslocado, estava tendo que marcar, coisa que ele não faz. Mas também ficou claro que a gente tem que trabalhar o psicológico dos atletas. Porque se a gente fizer uma comparação com o jogo da Argentina com Cabo Verde, eles lutaram até o fim. Não tem essa de deixar um gol abalar e você entregar o jogo e ficar só vendo o outro time jogar. Você tem que lutar até o fim. Tem tempo, você tem que lutar.
É,
Então tem que trabalhar isso também.
E o que nós temos que pensar radicalmente, além da administração, da gestão do futebol por parte da notória CBF, é a formação de meios campos, de meios de campo. Nós não temos um volante pegador que proteja a defesa. Casimiro está em final de carreira. E não temos um meio habilidoso que organize o jogo, que saiba passar a bola, que seja o elo entre defesa e meio campo. Não dá para ficar só com chutão para frente.
E não dá também, Estevão, para isso em lateral.
É, exatamente.
Fez muita falta.
Nossa senhora, o Danilo, pelo amor de Deus. O Douglas Santos fez uma boa Copa, na minha. Ele não comprometeu.
Esforçado.
Agora o Danilo, seu Danilo, hein? Volte pro Flamengo, Danilo.
É.
E aí, Bárbara, vamos trocar de assunto?
Vamos, por favor.
Já deu.
Você tá traumatizado, né? Bom dia, Estevão. Bom dia pra você e pra quem nos ouve. Pois é, vamos voltar a um assunto que também não é muito bom, inclusive intragável. As ações do Banco de Brasília, o BRB, despencaram e escancararam a pior crise da história da instituição. Os papéis, na sexta-feira, chegaram a R$ 3,02. Isso representa uma queda de 92% em relação a 5 anos atrás, quando valiam R$ 38,00, e é ainda mais dramático se a gente olha o pico, que foi em janeiro de 2021, quando a ação, com direito a voto, bateu R$ 107,69. Essa derrocada começou depois que veio à tona a compra de carteiras de crédito falsas do Banco Master, com um prejuízo estimado em R$ 8,8 bilhões para o BRB. A Operação Compliance Zero levou ao afastamento e à prisão do então presidente Paulo Henrique Costa, acusado de receber propina do Banco Master, né, do dono Daniel Vorcaro, para favorecer o banco privado com dinheiro público. Agora, o GDF tenta um empréstimo de R$ 6,5 bilhões com o Fundo Garantidor de Crédito para capitalizar o BRB e evitar a quebra. Esse acordo já foi homologado pelo ministro Luiz Fux no Supremo Tribunal Federal e passou pela Câmara Legislativa, mas os bancos, que precisam dar a fiança, ainda resistem a assinar esse contrato, alongando ainda mais essa crise dia após dia. E tem um outro porém, viu, Estevão? O BRB tinha um prazo para divulgar as demonstrações financeiras, que era 31 de março. Não foi cumprido.
Até hoje?
Até hoje. E a partir de 1º de abril, o banco passou a estar sujeito às multas diárias por atraso. E por conta disso, o Banco de Brasília pode ter acumulado cerca de R$ 3 milhões em multas.
Meu Deus, daqui a pouco, José Silva, 8 horas, 20 minutos, uma outra enquete. O que eu vou fazer com a camisa azul que eu comprei ontem?
Então, deixa pra daqui 4 anos.
O que eu farei com a camisa azul da seleção brasileira que eu comprei ontem?
Você foi comprar
Usa,
ontem?
Bobo.
Comprei ontem.
Ah, mas você também pediu, né?
Porque eu me rendi àquela camisa. Você no início pediu. Eu não gostei, depois é legal. Aí coloquei, ficou bom. Finei, fiquei magrinho com a camisa, dancei. Comprei a camisa. O que eu vou fazer com essa camisa?
Estevão,
não dá
ano
pra
que
usar nem
mundial.
Na próxima Copa.
Não, mas tem mundial.
Ah, feminino. Uma boa. Né? Mas aquela camisa é muito cara. Tem um diabão na camisa.
Mas você vai?
O que, que eu vou fazer com aquela camisa? Não vai dar pra usar na Copa de 2030, pois é.
Então a zica tá aí. Se você tivesse comprado a amarelinha, você foi comprar lá do povo.
Azulzinha.
Ah, vai.
É, tá vendo aí? Diabão
mais participações.
Vamos lá.
Ô, rapaz, mas é assim mesmo. O Flávio está aí dos Estados Unidos pedir para reverter o Trump e cancelar esse jogo do Brasil à Noruega. Vai reverter esse negócio aí pra gente ganhar.
É isso? A sua saída.
Se o Trump pediu pro Infantino, presidente da FIFA, cancelar o cartão vermelho do Balogan, que é o craque da seleção americana, por que que o Flávio Bolsonaro não pode pedir pra cancelar o jogo?
Anular o jogo. Sabe o que, que eu acho? De verdade, que foi o diabão da camisa.
É uma tese que não podemos descartar.
É a teoria da conspiração, né?
O que que eu vou fazer com a minha camisa azul?
Pois é. Quem não tá sabendo, gente, dá uma olhada aí na camisa azul da seleção brasileira. Diz que ali tem um desenho.
Né? Um desenho muito estranho.
É muito estranho.
Mas a camisa ficou bonita.
Mas veio.
Eu coloquei a camisa, ficou bonita.
Assim, não foi do nada, tá? Teve uma publicidade feita nas redes sociais da CBF, né? Que mostrou ali a troca do canarinho por um corvo diabólico, com olhos vermelhos. Ele acabou com a gaiola e saiu voando com cânticos ali meio esquisitos. Enfim.
A culpa começou errado.
Mas vamos voltar àquela máxima assim, ó. Vai, brasa.
É. Vai, brasa, vai, brasa. Vai, brasa, volta, deu sorte.
A brasa não foi.
Volta, brasa.
Volta pra casa.
Estevo, muito bom dia pra você e pra todo mundo. A gente vai falar sobre um assunto que o ouvinte iria, né, contar aqui pra gente, sobre os Estados Unidos, que iniciam hoje em Washington uma série de audiências públicas para discutir a proposta de impor aí a tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros. O processo faz parte da investigação comercial aberta pelo escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, que acusa o Brasil de adotar práticas consideradas prejudiciais ao comércio norte-americano. Eles citam, inclusive, o PIX, né? A decisão final sobre a aplicação ou não das tarifas deve ser anunciada até o dia 15 de julho. A investigação norte-americana analisa 6 áreas consideradas sensíveis: comércio digital e serviços de pagamento eletrônico, tarifas preferenciais, combate à corrupção, proteção à propriedade intelectual, acesso ao mercado etanol e também desmatamento ilegal. Entre os participantes das audiências está o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro. Em documento enviado às autoridades americanas e na manifestação que ele vai fazer durante o debate, ele defende que o governo dos Estados Unidos suspenda ou adie essa cobrança por até pelo menos ali 180 dias. Segundo Flávio, a sobretaxa acabaria produzindo o efeito contrário ao desejado por Washington. E aí, como alternativa, ele defende que os Estados Unidos adotem medidas direcionadas contra agentes específicos. E aí, do outro lado, tem o governo brasileiro, né, Estevão? Por quê? Tá naquela briga, naquela luta. Ah, e o PIX? A gente perde muito com o uso do PIX. Mas o governo brasileiro enviou uma defesa formal contestando essa investigação. O Palácio do Planalto afirma que não há base jurídica para que as acusações americanas e também sustenta que a política brasileira não discrimina empresas dos Estados Unidos, né? Por que que os Estados Unidos fazem isso aqui com as empresas brasileiras? Enfim, a gente vai ficar acompanhando essas sessões. O senador Flávio Bolsonaro deve participar a partir de amanhã, terça-feira, Estevão.
É isso. Vamos continuar acompanhando. A Copa continua, viu, dona Josi?
Continua.
Hoje jogaço, hein? Jogaço.
Mas não vou assistir nenhum.
Só duelo de... ibérico, Portugal e Espanha, 16 horas. Será que vai ser o último jogo do Cristiano Ronaldo em Copas?
Contra a Espanha, hein?
Poxa vida, 16 jogaços, Portugal e Espanha. 9 da noite, Estados Unidos e Bélgica.
Eita.
Será que os Estados Unidos vão conseguir eliminar a geração belga? Que é uma geração também que tá fazendo, né, a última Copa, né?
Verdade.
Geração boa da Bélgica, mas não conseguiu avançar muito. Eliminou o Brasil recentemente, é verdade, mas enfim. Mais participações.
Estevão, bom dia.
Bom dia.
Bom dia, bancada. Bom dia.
Bom dia.
É lamentável, né, Estevão, a gente sair tão precocemente da Copa e ainda mais da forma que foi. Eu acho que a gente tem que fazer uma análise toda do ciclo, começar esse ciclo já de agora. É, olhando para as categorias de base também, Estevão, a gente não tinha lateral. Como é que uma seleção brasileira não tem laterais? E o nosso meio de campo muito limitado mesmo, Estevão. Então a gente tem que começar a resgatar esses laterais novamente, voltar a formar aquele meio de campo que a gente tinha, aquele camisa 10, aquele cara que pensava o jogo, coisa que a gente não tem mais. Beleza, Estevão? E é isso aí. E outra coisa, Estevão, rapidão, reparou que agora com a nova regra da FIFA nenhum jogador se machuca mais? Ô, oh, coisa boa, né, Estevão?
É ficar fazendo cera ali, na verdade, acabou.
É impressionante, né? Você não pode fazer cera na substituição.
Pode não.
É, mas eu achei legal.
Eu achei bom.
E a pausa pra hidratação, com toda a polêmica, gente, eu gostei.
Também gostei.
Ah, pausa pra comercial, pra intervalo, pra empresa privada fazer comércio. Não importa. Eu acho que é um momento, e nós já vimos funcionar. Infelizmente pro Brasil não funcionou ontem, tá? Mas já vi funcionar, por exemplo, a Inglaterra. A pausa no segundo tempo, fez a Inglaterra virar o jogo sobre a República Democrática do Congo. Então, acho que é um momento para reorganizar. 3 minutinhos, sabe? Não mata ninguém. Eu acho que, como acontece em outros esportes, ali se reorganiza, você chama, você cobra, você incentiva. Eu gostei. Uma outra enquete boa, essa pausa para hidratação. Eu acabaria com o tal do impedimento, tá? Mas tá na hora de pensarmos também. Sério? Não marcou, problema seu, não marcou. O cara ficar na banheira, problema dele. É. Acabar com o impedimento, acho que o jogo fica mais, sabe?
É, já perdemos alguns golaços ali do impedimento.
Claro. Não, o impedimento marcado do cabelo foi demais, né? Foi quem mesmo?
Foi... agora me fugiu também.
É, vamos colocar, a gente resgata aqui.
Bom dia, Estevão Damasio.
Bom dia,
aqui é o
Luiz
do Cruzeiro Velho. Sobre a enquete,
fala, querido.
O que falta pro Brasil, acho que falta muita garra, vontade, raça, preparo físico. A diferença é gritante dos outros adversários. Falta muita raça. Então tem que ter um preparo físico muito forte para encarar, porque hoje está todo mundo guerreando, está todo mundo disputando com muita força, competindo com muita força. E o Brasil completamente, né, out, jogando coletivo, né? E isso aí não dá título, no máximo ali uma fase de grupos ali. Então fica aí, né, a minha sugestão: treinar com muita força para poder resgatar o peso da camisa da seleção brasileira.
Tá aí, Lucas Bastos.
Valeu, Lucas. Eu acho que faltou garra, falta garra. A garra que a Inglaterra teve ontem, ao ter um jogador expulso no início do segundo tempo. A garra que o México teve para empatar o jogo. O México estava perdendo de 2-0, né?
Sim.
Buscou um empate. Garra.
Das seleções africanas também, que lutaram até o fim. Lutaram.
Foi o jogo lá da Croácia e Portugal.
Croácia e Portugal.
Isso, passou ali no cabelo do Matanovic. É,
foi. O cabelo, o fio de cabelo do Croácia. Anulou, estava impedido, o fio de cabelo.
Exato.
O Anderson, nosso ouvinte assíduo, diz que paga 50% no preço que eu paguei na camisa azul da seleção brasileira.
Já conseguiu?
Vende, eu vou aceitar, hein?
Vende que é zica.
Eu acho que eu vou aceitar, hein? Olha.
Não inflaciona o preço da camisa. Vai.
Eu
certinho.
Paguei R$1.500.
Tá vendo?
Paga 50% pra mim aqui. Maísa França.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Estevão, volto com um destaque para a EPSU, que está congestionada na chegada ao SOF Sul, sentido área central de Brasília. Nesse ponto, seguir pela via ao lado da rodoviária interestadual e sair no setor policial facilitam para conectar com a Asa Sul. Agora, você que dirige bem antes do trecho ali pela Candangolândia, a EPGU, apesar do grande fluxo, tem uma condição melhor. Casa própria, carro novo, com a Embracon você conquista seu sonho com parcelas que cabem no seu planejamento sem juros. Simule embracon.com.br. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Antes do vai demorar, mais uma participação de ouvinte.
Ai, meu Deus, você pediu ele, o Estevão?
Ah, eu quero. Ancelotti, tá aí?
Tá aqui.
Explica, Ancelotti.
Buenos dias. Como estão sendo? Muito bom dia.
Bom dia pra quem?
Bola de roca da seleção brasileira. Quero pedir desculpas à nação brasileira, aos ouvintes, todos mais. Quero dizer que estou muito... estou muito triste. Mas o que fazer? O Bruno Guimarães perdeu o pênalti, achando que o goleiro era da seleção porque estava de verde. Hendrick chutou para fora, achando que o gol tinha 10 metros de diâmetro. O único salvador para não sair com zero foi Neymar e Damián, que Neymar fez aquele gol de pênalti. Mas que se tivesse mais uns meia hora de jogo, acho que teria sido diferente. Mas enfim. Me desculpe e grande abraço, Rádio Metrópolis, informações e muito mais.
Muito mais, juego. É o português espanholado de Mr. Ancelotti, que cantou o hino, ele tá cantando o hino, ele sabe de cor.
É.
A tática e a técnica eu não sei, mas o hino brasileiro, esse italiano sabe de cor.
Mas eu tava observando e tal, foi o técnico que o brasileiro pediu. Então acho que não tem que reclamar,
todo mundo
não.
Queria.
Todo mundo queria.
É a primeira experiência do Ancelotti
como
treinador de seleção.
Copa. Vamos lá.
Ele é treinador de time, que é incontestável. Ganhou tudo no Real Madrid. Agora, a primeira experiência, treinador de seleção. E ontem foi mal pra caramba, convenhamos.
Exatamente. Bora então, 2030.
Bora.
Vamos pro intervalo também.
Se bem que, ó, gente, a gente não tinha feito nenhum jogo saltar os olhos. Começamos com o Marrocos ali, na Bacia das Almas. Marrocos continua na Copa, hein? Pode
pois
surpreender.
É, verdade.
Pegamos Haiti. E depois Escócia. Aí depois é o Nippon, japoneses. Que complicaram um pouquinho a nossa vida.
Sim.
Não teve um jogo de saltar os olhos, aquele jogo, ufa!
Eu acho que
jogo fácil,
eu acho
teve.
Que contra a Escócia ali deu uma esperança, né, galera?
É, esperança é a última que morre.
Pois é.
Intervalo. Obrigado, Ancelotti. Não desculpo você, não.
Alexandre.
Tchau.
Home Center Castelo Forte. Informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais. 8h32.
Rádio Metrópolis 104.1. Tarde Metrópolis, aqui na Rádio Metrópolis.
Boa sorte, tudo bem, Pepe?
Boa tarde, meus amores. Oh. Ótimos.
E você, um querido amigo? Bob Ferreira.
Nossos ouvintes, eu tenho certeza que estão maravilhosos.
Boa tarde, Rádio Metrópolis. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Julie.
Brasil busca parceria com a Índia para a produção de vacinas e remédios. Bem-vindos ao Tarde Metrópolis.
Tarde Metrópolis, de segunda a sexta, às 15h. Metrópolis Esportes apresenta Cruzeiro e Grêmio em Brasília. Dois gigantes do futebol se enfrentam em amistoso no Mané Garrincha. Venha torcer para o Cabuloso e para o Tricolor Gaúcho em um jogo repleto de craques. Dia 12 de julho às 17h na Arena Mané Garrincha. Ingressos em ticketengol.com.br.
Segunda Secomper começa todo dia 30 do mês. Lojas abertas sábado das 18h30 e domingo horário normal. Confira as ofertas do fim de semana. Alcatra contra filé no clube mais quilo 37,90. Coxinha d'asa super frango quilo 9,98. Arroz flora 13,99. Mescal 350 gramas. Leve mais, pague menos. No clube mais 7,99. Coca-Cola original ou sem açúcar 2 litros 8,29. Papel folha dupla familiar ou qualité neutro leve 24, pague 22. 24,99. Mais vantagens com Fluon e participe da seleção clube mais Comper.
Rádio Metrópolis. Faça faculdade Senac. Faça gigante. Vem crescer com quem entende de futuro. Na faculdade Senac, você encontra graduação com duração de até 2 anos na Asa Sul e Taguatinga, além de pós-graduação no novo campus da Asa Norte. Tudo isso com até 45% de desconto por tempo limitado. Acesse faculdade Senac DF e matricule-se já. Faculdade Senac, a única com IA em todos os cursos.
A indústria cria bola, a indústria cria o drible, a indústria cria história na memória como um filme. A indústria cria tudo, cria sempre algo mais, cria sonhos, cria coisas que só o Brasil faz. Vem que a indústria é mais, vem que é mais Brasil. Vem olhar pra indústria como você nunca viu.
A indústria tá em todo lugar, tá na festa, na rua, em casa e em cada jogada a gente mostra o orgulho de ser brasileiro.
Conexão Metrópolis com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
8h35, estamos de volta. Antes de mais participações pelo 8220041, hoje um prêmio bem legal, hein? Um vale de R$150 para ser consumido na hamburgueria Foster's Burger. Você gosta de hambúrguer?
Oh.
Eu adoro.
Lembrando que tem lá na Asa, tem aqui na Asa Norte, em Asa Sul e também Águas Claras. Ah! Lá no Sudoeste. Também tem.
É isso aí.
Beleza?
Bárbara Michele.
Oi, Estevão. Temos informações agora sobre aquela obra da duplicação da via ali que liga o Guará e o Núcleo Bandeirante.
Ah, tá.
Pois é, Estevão.
Ô, obra que tá dando dor de cabeça pro trânsito.
Acabou.
Acabou?
Pois é, ela foi entregue no fim de semana e o trecho liberado melhora o acesso ali de quem vem de Águas Claras e do Parkway. Essa obra incluiu novas pistas e 3 quilômetros de ciclovias para dar mais fluidez ao trânsito e qualidade de vida aos moradores ali da região. Ainda falta, Estevão, terminar a conexão da calçada com o Parkway e a interligação da ciclovia, o que deve ocorrer em cerca de 30 dias. A faixa exclusiva de ônibus da EPNB voltou a funcionar normalmente desde meia-noite de sábado. Então, aquele problema já não tem e por conta do recesso escolar, ao que tudo indica, o motorista daquela região e também do Distrito Federal vai ter melhores condições de trânsito nesta e na próxima semana também.
Tomara, EPNB, então, se você passou hoje pela EPNB ou está na EPNB, dá um retorno para nós aqui, porque a situação estava tão feia que na última sexta-feira a faixa exclusiva para ônibus foi liberada para os demais veículos, porque o engarrafamento estava monstro, pior do que já acontece ali na EPNB. Então dá um retorno para nós, tá? 8h37, vamos girar os ouvintes, 8220-1041.
Bom dia, Estevam. Bom dia. Bom dia, ouvintes.
Bom dia.
Edmar de São Sebastião.
Fala, Edmar. Oi.
A subida de São Sebastião em frente à Super Adega, um acidente feio. Está tendo um engarrafamento horrível. E quanto à seleção brasileira aí, eu vou te falar, rapaz, é uma vergonha. Tá vendo que o cara pegou 3 vezes na bola. Uma vez ele quase faz o gol, as duas vezes mesmo. Pegou na bola e fez o gol. Nosso zagueiro, Estevam, amarelou. Todos, a seleção brasileira amarelou para o Haller. Então eu acho que isso é uma falta de vergonha para nossa seleção brasileira, né? Porque sabendo que o cara é bom, um erro de marcação. Cara, pelo amor de Deus, a gente que é peladeiro sempre tem que ter um na sobra de um cara desse que é bom e deixava o cara livre.
Aí. É isso.
É demais.
Gente, ontem o olhar do Haller dá medo, né?
Dá.
Sujeito frio, gelado.
Tranquilo demais. Frio, né?
É frio.
Como você disse.
Ele é frio. É. Racional. Ele nem comemorou muito o gol.
Não.
Ele não comemora muito, não. Ele dá e os companheiros vêm abraçá-lo.
Uhum.
Ele é meio zen budista, né?
No final que ele foi comemorar com a torcida, né? Fez o...
Ah, o...
É, exatamente.
O Creu não vingou, hein?
Não vingou, não. Tá vendo? O brasileiro tava cheio.
O brasileiro criou o Creu pra se contrapor ao... A remada dos noruegueses, dos vikings. E nós é que tomamos o Creu, né? Nós é que tomamos o Creu.
Infelizmente.
Tivemos que... Se ficar assistindo. A remada ontem foi bonita, hein?
Foi bonito.
Você viu?
Foi bonito.
Quase que eu sentei também no barco que eu tava e comecei a remar também. A Josi remou.
Eu nem assisti a esse jogo.
Você não assistiu?
Assisti.
Mentira.
Se recusou. Juro por
é
Deus.
É mesmo?
Meu Deus, o que você tava fazendo?
Eu tava muito desacreditada. Eu
não, é uma pergunta que se faça. Quem não assistiu ao jogo teve um bom motivo.
É, ótimo.
Não é uma
motivo.
Pergunta que se faça.
Talvez o meu não tenha sido tão bom assim.
É.
Talvez. Eu tava assistindo série. Mas acompanhando pelos gritos dos vizinhos. Eles não deram nenhum grito, então imaginei o Brasil.
Eu tava assistindo a série Os Vikings.
É.
Que é uma boa série, viu?
É boa.
Boa.
Prefiro nem lembrar, né? Haaland. Ô Estevam, a Receita Federal vai abrir a consulta ao lote de restituição automática do imposto de renda a partir das 9 horas de hoje, daqui a pouquinho, viu? Chamada de cashback, a medida deve beneficiar 4 milhões de contribuintes com a liberação de cerca de 500 milhões em restituições. O pagamento dos valores será feito assim, ó, na quarta-feira seguinte ao início da consulta, que é dia 15 de julho. Diretamente na conta do contribuinte vinculada à chave Pix do tipo CPF. Tem direito à restituição automática os contribuintes que não entregaram a declaração de imposto de renda em 2025 por não estarem obrigados, mas que tiveram valores retidos durante o ano de 2024. A restituição automática é um projeto piloto da Receita Federal para ampliar o acesso a valores pagos indevidamente. A partir de quarta-feira, o contribuinte vai poder verificar se foi contemplado por meio da página da Receita Federal ou ainda aplicativo da Receita Federal. Estevam.
É isso. Pessoal, hoje não tem como fugir, não, né? Duas preocupações que eu repito na abertura do nosso Conexão. Primeira preocupação, né? Uma certa banalização da derrota e da forma limitada como a seleção brasileira vem jogando nas últimas Copas, né? Nós estamos abrindo mão do jogo bonito, da habilidade e nos contentando, como aconteceu ontem, com 32% de posse de bola. nas últimas Copas, nós somos fregueses, né? Viramos fregueses dos europeus. Fomos eliminados pela França, Bélgica, Croácia e agora Noruega. Pior, nas oitavas. Então, na sua opinião, o que deve mudar radicalmente na CBF para que resgatemos nosso DNA, nossa essência, quem sabe para a próxima Copa? Outra preocupação, que eu acho que abre um precedente perigosíssimo, hein? A pressão do senhor Donald Trump, noticiada pela imprensa, sobre o presidente da FIFA, que fez a entidade, pasmem, anular o cartão vermelho do astro-americano Folarin Balogun. Ele vai estar em campo hoje à noite contra a Bélgica, né? O que mostra os reais interesses da dona FIFA. Então são algumas preocupações que eu externei e continuo externando para você que está participando do nosso bate-papo hoje, do nosso enquete. Valendo R$150 na hamburgueria Foster's Burger, que tem na Asa Sul, na cidade de Águas Claras e também no Sudoeste.
Asa Norte também.
Asa Norte.
Aqui é Antônio. Eu com uma arma esse o dia e tudo no serviço mesmo. Trabalho aqui no chácara. Mas eu não tava muito. Como é nome? Tava muito acreditando mesmo também na seleção, não. Tá bom? Pois é, aí botaram um cara pra bater o pênalti, que eu nunca vi nem falar o nome dele, tal de Bruno, não sei o que lá. Bruno,
não, o Bruno tava fazendo uma boa Copa,
era pra ter falado pra bater o pênalti. Eu botava muito mais fé no Neymar,
Bruno Guimarães,
jogador aí, e eu acredito que algum dia pra ser campeão tem que montar jogador mesmo, só do Brasil mesmo. Esses jogadores das Europa aí, ninguém acredita muito. Algum que a gente dá bota fé, Vini Júnior. Era pra ter sido o Vini Júnior pra colocar, bater o pênalti. Vai botar aquele outro tal de Bruno Moraes lá, que eu não sei nem.
Não, não é Bruno Moraes.
Mas é isso mesmo. Meu Deus. Vocês chororou.
Vamos em frente, meu querido.
Bom dia, bom dia. Boa semana pra nós. Falou. Eu vou torcer agora pra Portugal. Falou.
Sejamos justos. Né? O Bruno Guimarães fez até uma boa Copa. Pelo que esperava dele. Mas não era pra bater o pênalti. E o Ederson? O Ederson entrou? Foi o Ederson que entrou
no segundo tempo? Exatamente. Não conhece? Entendi. É aquele que entrou no lugar do Wesley.
Né? O Danilo não entrou bem, não, viu?
Danilo não.
O Danilo, pelo amor de Deus, era um cara que tava jogando muita bola, mas ontem. Então, as substituições do italiano ontem definitivamente não deram certo. José Silva.
Pois é, Estevão, após a derrota do Brasil, infelizmente por 2-1 para a Noruega, pode ter indicado ali uma possível última Copa de Neymar, tá?
Ah, mas com
certeza.
Após
o apito final, o atacante deu fortes indícios de que não pretende disputar novas competições pelo país. Ele deu uma entrevista, foi bem rapidinha, tá? O entrevistador perguntou, e aí, Neymar? Ele falou, olha, tentei durante todos esses anos, dei o meu melhor, agora acabou. Comecei aqui e termino aqui. Neymar iniciou a partida no banco reserva, né? Entrou em campo já na segunda etapa e ali nos acréscimos converteu uma cobrança de pênalti e marcou um único gol do Brasil nesse duelo. Mesmo com esse esforço, infelizmente a gente foi eliminado. E caso essa despedida seja confirmada, o camisa 10 encerra sua passagem pela seleção como o maior goleador da história da equipe principal. Em 130 partidas, marcou 80 gols e distribuiu 58 assistências, ultrapassando a marca histórica de Pelé. Apesar de não conquistar a Copa do Mundo, Neymar também acumula títulos importantes, né, defendendo aí o Brasil. Entre eles, a medalha de ouro dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016 e a conquista da Copa das Confederações lá de 2013, competição em que foi um dos grandes destaques da campanha brasileira. Estevão, será, eu jogaria mais uma Copa.
Ah, que é isso? Deixa o Neymar descansar.
Já descansou demais. Neymar, esses jogadores estão muito, como você fala, midiáticos. Vive só de
dancinha. Né?
Não, dancinha, festinha. Tá na hora de jogar de verdade.
Você sabia que tem um jogador na Noruega que fala bem português? E deu entrevista ontem à Cazé TV em português, o Oscar Bob. Ele fez ele começou na base do Porto, em Portugal. A mãe dele ainda mora em Portugal. Então, ele joga no Fulham, no futebol inglês, e convive com dois jogadores brasileiros. Então ele fala bem português. Ele disse o seguinte, ele foi sincero, tá? Acho que nosso goleiro fez um jogo incrível. Temos o Haaland. Não sei se é culpa do Brasil, é porque fizemos um jogo bom. O Brasil teve azar hoje. É um jogo de futebol, as coisas acontecem. O goleiro salvou a gente hoje. Sincero, Oscar Bob, hein?
O pessoal lá é bem humilde, né?
E humilde também, exatamente. É, diz que é um valor, né, que é cultivado muito lá bom. Entre eles, é a humildade.
Sociedade norueguesa trabalha pouco, mas são eficientes, priorizam a felicidade e são humildes. E remam pra caramba, hein?
Remam.
Vai remar assim lá em Oslo.
Tem a fala dele aqui.
Jogou um jogo ótimo, incrível, né? Depois, como temos o Alan, não sei se é culpa do Brasil ou é porque nós jogamos um jogo bom, mas eu acho que também o Brasil tiveram azar hoje, mas não sei, é um jogo de futebol, não é? As coisas acontecem, não sei explicar, mas acho que o nosso goleiro salvou o nosso jogo hoje, só para explicar.
Olha, o Oscar, vai falar pra ele.
Ele ficou durante um tempo, gostei, né? É
sotaque português.
É, português. A gente fala perdeu bem. Também português. Da Noruega há muito tempo, né? Por conta da economia,
Brasil
da educação.
A Noruega.
Mas não é só
nunca.
No futebol, não. A gente tá longe de vencer deles na organização.
Nossa, bate mais.
Pois é, mas não, é preciso a gente conversar sobre isso, porque a gente tem recursos naturais e todos os recursos que a gente precisaria para melhorar, né?
Questão cultural, de sociedade, tamanho do país também, guardadas as proporções, não é que a gente... É difícil fazer uma comparação entre a sociedade norueguesa e a sociedade brasileira, mas a gente tem, nós temos que nos mirar ou mirar nos valores noruegueses, são bem legais, são, né? Mais uma participação.
Bom dia, galera. Bom dia. Da Metrópolis, tudo bem com vocês aqui? É o Fernando. Galera, é o seguinte, eu falei para um amigo meu,
oi?
Eu fiquei triste, foi em 2010. Em 2014 foi quando eu perdi todo o ânimo de Copa. Então assim, eu tô tranquilo. Não acreditava, esse Brasil passa a tomar um pau para Inglaterra bonito.
Será?
E assim, na minha opinião, pro Brasil voltar a ganhar alguma coisa, é quando a CBF parar de colocar patrocínio, parar de colocar empresário e deixar o técnico convocar. Porque eu me recuso a acreditar que o Ancelotti convocou aquela galera todinha. Me recuso. Tem gente ali que, pelo amor de Deus, era reserva do time, tipo o Flamengo mesmo. O Alexandre e o Danilo era reserva no Flamengo, então não faz sentido nenhum. Mas quando parar com esse negócio, acho que volta. Valeu.
Pressão de empresário, nosso ouvinte tem razão, hein?
Fernando Lopes.
Olha, sou atleticano, todo mundo sabe. Mas eu acho que o Matheus Cunha, do Cruzeiro, merecia estar ali. Porque ele tem habilidade no meio campo. Poderia fazer uma função que, em tese, seria do Neymar. E acho que o Pedro do... Sou atleticano, hein, gente? Os dois maiores adversários do Galo, Cruzeiro e Flamengo. Acho que o Pedro... tinha que estar ali.
Não, tem eu que só faço carinho.
O Matheus Cunha fez uma Copa muito boa, claro que fez. Fez gols, mas o Pedro é matador, né, cara? Nós precisávamos ontem de um Pedro ali, no segundo tempo, pra matar o jogo. O Neymar não tinha que ficar como um falso 9. Ele não faz esse papel. O Ancelotti não tinha ensaiado, treinado o Neymar como falso 9. Ele engoliu o Endrick. O Endrick ficou perdidaço ali depois que o Neymar entrou. E o Pedro fez falta, o Pedro Flamengo, quem sabe, poderia fazer a diferença. Um matador ali, no lugar do Matheus Cunha, que, repito, fez uma boa Copa, mas eu sou fã do Pedro, viu? Gostou do atleticano defender um cruzeirense do Flamengo?
E o flamenguista.
Maísa França.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Estevão, sem trégua no engarrafamento pela EPTG, fluxo ainda intenso, próxima residência oficial do governador, complicando a saída de Águas Claras por esse ponto. Você que deixa a cidade, ADF 079, apesar do grande fluxo, ainda assim adianta o trecho. Além disso, dá uma esticada pré-estrutural, a reversa segue funcionando. Entre em campo com o Banco BV. Temos soluções financeiras para jogar junto com você. Saiba mais em bv.com.br. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Muito mais. Procura a musiquinha do E-Faraó aí.
Olha ele hoje.
Amanhã somos todos egípcios.
Aê.
Os argentinos nos secaram ontem. Vão secar os hermanos amanhã. Argentina e Egito amanhã, 1 da tarde, hein? Será?
Tem que contar isso pra meninada, né?
Será que Mohamed Salah vai engolir o Lionel Messi? Acho difícil. Será?
Salah?
Zebraça amanhã, hein? Mas a Noruega também foi uma zebra. Não foi uma zebraça, mas foi uma zebra grande.
Então, Estevão, que dói também, né? Porque a gente que já viu o Brasil ser campeão, a gente tem, né? E sabe dessa rixa aí com os argentinos. A gente sabe pra quem que a gente deve torcer. Os mais jovens, as crianças, adolescentes, são doidos por quem joga, de fato, futebol. E o Messi é um ídolo deles, né?
Olha o
Olha Egito, Egito, Egito. Dançando ele, gente.